Alô, bom dia.
Bom dia.
Opa, aqui quem tá falando é a Juliana, eu sou consultora financeira. Nesse número eu falo com o.
Com quem você quer falar, Juliana?
Aqui pra mim tá cadastrado como sendo do Gilson. É você?
Sim, sou eu mesmo.
Opa, Gilson, tudo bem?
Tudo bem, Juliana.
Que bom, eu fico feliz em saber. Gilson, atualmente você tá trabalhando em empresa privada, certo?
Não, infelizmente estou desempregado.
Ah,
Já
tá
faz até
desempregado.
um bom tempo.
Um tempo.
Infelizmente, governo, situação não está muito legal aqui para os nossos lados. Mas o que
Imagino.
seria o assunto do FGTS? Me interessa porque eu preciso.
Vamos lá então, Gilson, vou estar te explicando. Eu não sei se quando você saiu da empresa, você conseguiu estar resgatando o FGTS no tempo que você
Sim,
trabalhou.
resgatei 100%.
100%. Não tem nenhuma outra empresa que de repente você pediu as contas e ficou com o saldo retido?
Olha, eu acredito que não, porque eu fiz a consulta agora aqui pelo site, né? Agora que eu falo assim, ultimamente pelo site, quando teve aqueles aportes no governo Temer, que ele andou liberando umas verbas, né, para quem tinha fundo de garantia nessa situação que você falou, né, de ter saído por rescisão e aí ficou retido, eu acabei sacando, né? Então, assim, pelos meus extratos, eu não tenho mais nenhum real retido em lugar nenhum.
Certo. Mas você chegou a dar uma olhada também no aplicativo do FGTS para
Da
poder confirmar?
Caixa Econômica. Isso, cheguei sim.
Ah,
Cheguei sim.
entendi.
Vocês não são da Caixa Econômica, então. Você é
Não,
uma
não. A
empresa.
empresa que eu trabalho, Gilson, chama PoupaCred, tá? Nós somos
Ah, tá.
uma financeira, nós trabalhamos com não somente um banco, a gente trabalha com o BMG, com o Banco Fátria, com o Banco Master, com o Banco Mercantil. O interessante é que a gente consegue fazer comparativo, ver qual libera mais dinheiro para o cliente. Às vezes, em um banco não atende, né, o determinado cliente, mas no outro atende.
Mas então eu não vou ter nada, viu, Juliana?
Ah, que pena, Gilson.
Infelizmente, não é porque ainda. O que que eu atendi a ligação? Que eu estou no meio de uma construção, fui demitido, já está fazendo um ano, né? Já saquei meu fundo de garantia, já saquei o seguro, então assim, estou quase no lá pedindo empréstimo.
Ah, entendi. Mas, Gilson, deixa
Infelizmente,
eu te
está
perguntar.
situação complicada, né?
Você falou que não tá trabalhando para ninguém, mas você não tá nem trabalhando por conta.
Não, aí eu faço freelance quando aparece, né? Eu sou profissional autônomo também, então quando eu tenho oportunidade, mas eu considero isso como bico, né? Não é um trabalho formal que eu possa estar considerando como, ah, isso aqui está me sustentando, entendeu? Na verdade,
Entendi.
eu tenho a minha esposa que ela está sustentando a casa, entendeu?
Entendi. E ela
Até eu conseguir
conseguiu?
me recolocar, hã?
Sacar o FGTS?
É sim, o FGTS dela a gente utilizou para a construção da casa, né?
Ah,
Então
bacana.
já não temos mais também. O que ela tem é o que está sendo depositado nos últimos anos para cá, né? De um ano, 2 anos para cá, né? Então, mas o montante maior, quando a gente iniciou a construção, a gente acabou utilizando.
Entendi. E a casa em si, Gilson, ela tá quitada, tá tudo certinho?
Tá tudo certinho. Graças
Tá
a
tudo
Deus,
certo.
isso aí a gente conseguiu, tá conseguindo honrar aqui os compromissos.
Ai, que bom, né, Gilson? Isso que é muito importante, né? O lar
É,
aí.
infelizmente a única coisa que aconteceu de ruim foi inesperado, né? Perdeu o emprego depois de 3 anos na empresa, mas fazer o quê? Faz parte, né? A gente
Mas conseguiu pelo menos
tá sujeito.
receber uma multazinha bacana, né? Pelo menos.
Sim, não, é o que também ajudou a equilibrar um pouquinho aqui,
É o
né?
que
Mas eu
salva,
posso
né?
dizer que já tá nos finalmente aqui, né?
Lógico, é
Porque
dinheiro acaba,
a
né?
construção, exatamente, é todo dia sai alguma coisa aqui e construção não é barato, né?
Com
Qualquer
certeza.
cheque que
Na
você
verdade, não
dá,
tem nada barato, né?
não. Então, qualquer cheque que você solta é de uns milzinhos que vai, entendeu, Davi?
Com certeza, nem me fale. Eu tava fazendo uma reforma na lavanderia de casa. Cara, nada ali, na reforminha na lavanderia de casa, dar uma ajeitadinha na cozinha. A gente não fica fazendo as contas pra não ficar, né, deprimido. Mas aí, pelo menos, uns 8 mil deve ter ido. Às vezes até um pouco mais, que você vai contar mão de obra, às vezes o pedreiro faz o serviço. É, acaba... Teve um que abandonou, entendeu? Começou a fazer lá. Nossa. A parte de rejuntamento, tem que ter muita paciência, tem que raspar e passar o rejunte de novo, né? E sim. Aí ele riscou os azulejos, perdeu a paciência, aí abandonou. Nossa. Aí teve que esperar ficar... Eu sei que pra poder fazer, além de ser caro, ainda demorou. Uma coisa pequena aí, uns 2 sim. meses pra poder fazer. Pra fazer a casinha do gás também, sabe? Uma demora. Nossa. Mesmo ainda o papai já pagou adiantado e ainda tá demorando.
Entendi, mas é pra você ver, né? Então, assim, todas essas coisas acabam, além de caras, dando dor de cabeça, e imagina eu que tô fazendo uma casa do zero, mas graças a Deus na parte final, né?
Exato.
Na parte final da casa, né?
Acabamento também dá trabalho, né, Gilson?
Nossa, além de dar trabalho, é muito caro. E,
exatamente.
E o gosto das pessoas não tem limite, né? Tipo assim, você gostou de um azulejo da cor tal ou do modelo tal,
uhum.
e você quer pôr ele, entendeu? Então,
você
vai virar pra
e
pagar,
também,
né?
Às vezes tempo também é complicado, porque o pessoal fala assim, bate perna, vai atrás, cota em uma loja, cota em outra, só que também você tá tão corrida no dia a dia que é difícil. E aí, às vezes, você gasta tempo, né, pra poder ir, você vai ver, muda pouca coisa, tipo...
Isso, o mercado ele é meio padronizado, tá? Só se você der muita sorte de pegar um saldão, alguma coisa assim. Mas o preço
tá fechando,
é meio que igual em qualquer lugar. Então, se você não acaba, se bater perna, às vezes você perde mais tempo e fica cansado do que você ter um lugar aí que você vai
economia,
lá e
né,
confia. Você vai ganhar em alguma coisa, vai perder em outra, e aí o importante é que você vê o número final, o resultado, como é que ficou, né?
Verdade.
Ficou dentro daquilo que você planejou, sei lá?
Não
ficou,
fica.
Então.
Esse que é o problema, não fica. Você se organiza,
eu que diga.
Mas não fica.
E você sabe que nesses dois últimos anos nós tivemos. Estamos ainda em uma grande crise, e a outra foi a crise sanitária, né? A gente tá no meio de uma guerra.
Uhum.
E teve a questão do Covid. Então, o que aconteceu? Então, o que aconteceu? A inflação disparou, troca de governo, material de construção. Assim, eu tinha feito um budget para poder construir a minha casa, ele está 60% acima do planejado. E isso que nós, com consultoria,
com arquiteto,
com engenheiro, todo mundo aqui trabalhando nas contas, quando estourou, eu comecei a fazer comecinho de 22 a casa, não estamos em 3, final de 21, comecinho de 22. O orçamento era 1. Assim que eu coloquei a primeira barra de ferro na casa, o aço dobrou o preço.
Meu Deus.
Aí você imagina o resto. A única coisa que não subiu tanto foi a mão de obra, porque aí você tira do trabalhador, né? Mas os empresários não tiveram dó.
Não,
quem
não
produz
mesmo.
Foi lá, passou o reajuste e dane, entendeu?
Na verdade é o governo em si, né? Que daí acaba afetando em tudo, porque também a casa parece que cada vez todo mundo, né, em si tá pagando muito imposto. E consequentemente, quem mais sofre é quem tá ali na base, que são
na parte mais pobre do negócio,
exatamente.
Que é a população. Então, assim, aí isso tudo refletiu, Juliana, assim. E aí, infelizmente, no meio do ano passado, né? Até brincava com o meu gerente, cara, você não me manda embora que eu tô começando uma casa, me segura. Mas ele, meu, assim, foi muito chato, não tinha o que fazer, entendi a situação que tava tendo, começou a cair o trabalho na empresa, né? Aí começou a ter muito corte, ainda foi um dos últimos, mas infelizmente...
Mas chegou a fechar ou não?
Todo mundo tá... Não, mas assim, você para de pensar, uma empresa de 1.100 funcionários, hoje tá trabalhando com 250...
Muito pouco, né?
Você vê que a pancada foi forte, entendeu?
Exatamente.
Uma
tem muita gente que
estava... Bem de capital, fazer grandes máquinas, grandes construções, e o mercado meio que parou, entendeu?
Então, sim, verdade.
Ninguém vai...
Mas assim...
Você está no meio de uma guerra, no meio de uma crise, quem que vai comprar um equipamento de milhões?
É verdade,
e o principal cliente nosso era o governo, ou indústrias de grande porte da área de energia. Então, o pessoal, todo mundo segurou os investimentos. Estão segurando, na verdade.
Você estava,
né,
na
agora que começou...
CBC?
CBC, é. Companhia Brasileira de Caldeiras. Então, assim, você imagina...
Tipo Petrobras?
Não. A Petrobras era um dos nossos clientes. Então, você imagina todo mundo segurando dinheiro, porque não sabe qual vai ser o novo governo, não sabe se vai entrar um governo comunista, não sabe se vai entrar um governo socialista, se vai entrar um governo progressista, e se fica Lula ou se vem entrar Lula, e sabe? Uhum. Então, assim, resultado, fecha as contas. Só que a empresa, você sabe melhor do que eu, a conta chega todo dia, assim como eu e você, entendeu?
Sim,
todo dia você paga lá mercado, gás, água, luz. E o que a empresa faz? Eu vou te segurar até o momento que eu puder. A partir desse momento, eu não tenho mais o que fazer. É uma empresa privada. E não foi só eu, não. Como eu falei, assim, mais ou menos aí quase 1.000 pessoas, colegas de trabalho, profissionais lá em cima, todo mundo acabou meio que... entrando pelo mesmo barco.
E o pior é que, assim, né? Você fica ali naquela condição de... Como que eu posso dizer? Você está acostumado a ganhar um valor, né? Um X. E aí você é desligado...
O mercado não te absorve fácil.
É, tá? Entendeu?
O mercado, eu estou numa... Infelizmente...
Ganhando menos, né? Do que você estava ganhando.
Então, aí assim, é isso que eu ia te comentar. O que acontece? Eu tenho hoje 43 anos. Não sou velho, não me considero velho, mas também não sou mais um iniciante. Então, eu estava ali... atuando como nível sênior, né?
Sim.
E então, quando eu vou buscar oportunidades no mercado, você entra nos sites de emprego da vida aí, né? Você vê muitas oportunidades. Você participa de um processo seletivo, você vai até o fim. Mas quando o pessoal de RH não gosta de falar muito isso, tá? Mas você vê que às vezes você é muito caro para a empresa e a empresa acaba contratando um profissional mais barato, entendeu? Mais jovem, né? Prefere às vezes
arriscar, né?
Terceirizado, do que levar um profissional já de mercado com experiência, que às vezes não é interessante por causa do custo.
É verdade.
E aí, não sei se você concorda, mas às vezes você também tem que se valorizar, né? Poxa, eu me preparei tanto, estudei tanto, já ralei tanto, eu não posso aceitar tão facilmente rebaixar, né, o vamos dizer assim, não sei se é essa palavra, mas voltar, dar uns passos para trás. Então, eu estou tentando ainda me recolocar, né, dentro daquilo que eu sempre atuei, mas não sei o dia de amanhã, talvez tenha que baixar um pouquinho o nível e começar de baixo de novo.
Não, mas vai dar certo. Assim, realmente, a gente vive num país muito de incerteza, né? A gente nunca sabe o que vai ser amanhã, né? O que vai acontecer. Enfim, é muito, muito complexo. Se a gente parar pra pensar, a gente, né, entra em crise, porque realmente...
O brasileiro já é acostumado desde sempre a ser assim, né? Nunca tivemos
difícil.
Sossego, né? A verdade é essa.
Mas assim, parece que ao invés de melhorar, às vezes piora, né? Porque eu fico observando, atualmente eu tenho 22 anos, né?
Nossa, tá começando. Ai, quem me dera se eu tivesse 22 anos, tá nem no Brasil.
Então, mas quando eu era menor, eu ia, enfim, no supermercado mesmo com a minha avó, eu achava caro o leite por R$2,50, agora tá R$6.
Ah, tá. R$6. Depende da marca ainda, você corre o risco de pagar até mais caro.
Eu pego um ninho aí, R$8 ou R$9.
Não,
então,
você
assim,
tá entendendo?
É muita, muita diferença.
Isso é um alimento básico, né?
Isso. Não é nem, tipo, a gente não tá falando, né, de filé mignon, de coisa assim. A gente tá falando de coisa simples.
Pra sobrevivência, né?
Exatamente.
Arroz, feijão, leite, entendeu?
Então, e eu percebo que parece que a gente, quanto mais a gente ganha, mais a gente acaba gastando, porque realmente o salário acaba, mesmo que a pessoa ganhe bem, parece que o salário não acompanha, né, o preço das coisas, por conta da inflação, de tudo que está acontecendo. E cada vez que você vai no mercado é uma surpresa diferente.
Sim, supermercado, eu vou usar o meu próprio exemplo. Há um ano atrás, a minha compra de mercado, eu tenho a minha esposa e um filho, e uma filha. Somos em 3 pessoas. A nossa conta de supermercado girava em torno de R$600, R$800. Mesmo que você dava uma exagerada. Hoje eu não gasto menos de R$1.500. E assim, segurando. Uhum.
Exatamente.
E a comida continua a mesma.
Exato. Comer e o salário fora mínimo de carne? É quanto? 1.300, eu acho que tá.
1.300. São Paulo um pouquinho melhor, 1.550.
Então...
É o salário paulista, né? Então, assim,
uhum.
Então você, isso para 3 pessoas, né? Agora você imagina uma família maior, né? E nós
Exatamente.
Estamos falando só de comida, nós não estamos falando ainda de outros gastos, né?
Sim.
Então, isso, infelizmente, o governo não mostra tão abertamente, você tem que se informar. Mas 99% da população brasileira desconhece essa... Ele sente ali que ele vem na gôndola, que nem você falou. Nossa, mas o leite era 2,50, agora está 6. Né? Que coisa uhum. cara, absurda. Só que também não se mexe, né?
Sim.
Não, não vai lá brigar com o governo, não vai lá, sabe? Fica, aceita, né? Isso é um
Exatamente.
Hábito, eu acho que o brasileiro é muito passivo. Né?
Exatamente.
Muito passivo. Tem que ir lá... E eu, não, vamos boicotar esse leite, então, de R$6, ou volta a ter o leite mais barato, ou ninguém compra mais o leite, entendeu? O brasileiro, cara, quer um exemplo clássico? Carro.
Uhum.
Não mandaram mexer aí nos impostos, né? Eu, a gente está desempregado, eu consigo acompanhar um pouquinho mais o noticiário, né? Então, mandaram o governo soltando um plano para comprar carro aí esse mês, né? Um pouco, um descontinho de nada, né? R$2.000 de 2 a 8 mil, depende do modelo. Isso não é nada, né, de desconto, né, para um trabalhador que depois tem que financiar o carro aí 60 vezes, pagando uma parcela de... O cara tem a renda média de R$3.000, vai pagar uma parcela de R$1.000 em 60 meses. Para pensar, né, loucura. Então, assim, o governo, ele acha que o brasileiro é trouxa, né? Mas o que acontece? Tem aquela pessoa que mesmo assim vai lá e compra.
Exatamente. Por exemplo... Um carro zerado, você compra na loja, assim, né, que ninguém nunca usou, vem sem nada, né, basicamente, você tem que ficar adicionando coisa no carro, e você vai pagar um Gol, acho que tá uns 60 mil novo aí, né.
Acho que um 1.0 saindo pelado, né, como dizem.
É,
né?
Exato. E aí, aí você tem a opção de pegar, né, esse carro, ou você tem a opção, por exemplo, de pegar de uns anos atrás, sei lá, de 2016, que você vai pagar muito mais barato, mas tem gente que pega e compra um
e carro
tá zero.
E o carro legal, né?
Pra mim não faz sentido.
Pelo simples fato do status, né? Ou de ele sentir o carro com cheirinho novo, né? É, e sem falar que o carro saiu da loja, já desvaloriza automaticamente.
Exatamente.
Você já está pagando 10% mais barato, mas já perdeu 10%. Saiu na calçada da loja, ele já perdeu 10%. Faz essa experiência, compra um carro, vai até a calçada da loja, passa ele no salão, volta para dentro da concessionária e fala assim, eu quero revender para vocês.
Já era, já perdeu.
Andou 10 metros, eu quero revender. Não, a gente até compra mais, assim, a gente vai pagar 20% mais barato.
E aí você vai comparar carros lá fora, você consegue comprar, tipo, tranquilo, sei lá, com um ano de trabalho você consegue pagar um carro lá fora. Aqui você tem que trabalhar, sei lá, 5 anos para pagar um carro. É porque você não paga por um, parece que você paga por 2, 3, né? De tanto imposto, tanta coisa que tem.
O nosso imposto brasileiro, exatamente, é isso aí. Isso aí já foi mostrado várias vezes, assim como combustível, né? Tem muitos impostos que o governo embute, né? Mas a proporção é exatamente essa, é 2 para 1. O fabricante do carro tem um custo, ele tira o lucro dele e 50% do valor do carro é repassado para o governo. Então, assim, se a gente paga num carro R$100, tenha certeza que a fábrica faria ele por 50, faz ele por 50, na verdade, e ainda tem o lucro, que deve girar ali na casa de 5, 10%. Então, assim, os outros 50% é de taxação que o governo leva sem levantar um músculo.
Exatamente. E aí a gente não vê esse dinheiro refletindo na educação, na saúde, porque a gente vai estar um caos, né? E aí eu te pergunto, para onde que vai esse dinheiro? Aí os caras falam que não tem, que precisa aumentar.
Eu te respondo,
aumentar,
essa é fácil.
Precisa aumentar imposto, precisa aumentar para poder fazer coisas, né, pelo Brasil, mas a gente não vê.
Para quanto subiu o custo com esse novo governo que entrou? Você deve acompanhar, se pelo jeito você é uma moça muito informada, bem antenada, né? Parabéns, fico feliz de ter jovens que...
No ensino médio eu era
preocupam.
Mais, viu?
Então, que se preocupam com isso, porque são esses tipos de pensamentos de pessoas que se preocupam com isso que faz o país crescer. E se não faz o país crescer, Juliana, você vai crescer como pessoa e vai ter sucesso, pode ter certeza, tá?
Tá bom, muito obrigada,
mas exatamente, a educação, aonde refletiu esses impostos? Um deputado ganhava até o fim do ano passado em torno de 29, 30 mil reais. O governo deu R$18 de aumento no salário mínimo e para. Estou dando só um exemplo simples. Se você fizer a conta, você vai achar vai achar um pouquinho pior. Os deputados começaram a receber em média R$39 mil.
Sim,
do nada, fora o resto das mordomias. Então, um aumento de 30%, 30% no salário de um deputado, de um senador, sei lá quem mais recebeu, ministro do Supremo e aquela galera toda lá, né?
Fora o pessoal que eles colocam lá de laranja, né? Que eles
não,
levam.
Os assessores, né?
E aí então, recebem o salário deles também, né? Parte do salário deles.
Tudo na conta de quem? Do trabalhador. Né?
Exatamente.
E eles ficam lá só fazendo, armando como que vão conseguir alguma coisa a mais. Então, assim, desculpa se você conhece algum.
Ganha de todos os lados,
mas,
né?
Mas são um bando de abutres, entendeu?
Sim.
Que ficam rodeando ali a carniça, a carcaça, até conseguir abocanhar alguma coisa.
Então, o FGTS mesmo, que é um dinheiro que é nosso, né? Que a empresa deposita para nós. Onde que fica guardado?
Aquela ladroeira. Você quer falar doeira, mas você quer assim, hoje os juros do país giram em torno aí de, você pega aí a taxa Selic, 13,5%, né? 13,75%, a diferença fazer isso até mais por dentro. Então, assim, você vê que os juros mínimo, porque a gente está falando de juros mínimos do país, 13,75%. Você deixa o seu dinheiro aplicado no fundo de garantia, no FGTS, a 3% ao ano.
E a inflação está
6%? A inflação está 13,5%. Não, a gente sabe que a inflação não é o que o governo fala. A inflação é muito maior. Tá aí você que falou o melhor exemplo do leite a R$6. Entendeu? Então a inflação não é aquilo que o governo fala, a real, a verdadeira, né?
Uhum.
Então, você vai deixar seu dinheiro, que é seu, por direito, parado, numa conta.
Exatamente.
Do governo, ganhando 3,5%, 4% ao ano.
E que eles têm controle, entendeu? Total, porque,
sendo que
por
você
exemplo,
pode tirar esse dinheiro e colocar num fundo de investimento e colocar
exatamente.
Aí, vai, chutando um rendimento baixo, de 10, 12%, 14%, que você consegue aí fácil.
E nem no Nubank mesmo, não sei se você tem conta no Nubank,
não,
rende...
Não.
É 13, é a mesma coisa, é 5% do CDI, que dá também 3,65 por ano. Rende um e pouquinho por mês, entendeu? Compensa muito mais do que você deixar lá no FGTS. E aí, exemplo, você deixa esse dinheiro lá parado que você antecipou do FGTS e guarda mais, sei lá, R$100 que você consiga tirar aí do seu salário. Cara, em um tempo aí de 15, 20 anos, você vai acumular um dinheiro muito bom, porque, né, vai acumulando sobre o valor que você está depositando e mais o valor que está rendendo.
Uhum.
E é isso que eu bato na tecla com os meus clientes, entendeu? Eu falo, olha, antecipa, tenta guardar uma parte, né, você vai usar e tudo mais. É muito melhor a pessoa antecipar o FGTS do que ela fazer um empréstimo pessoal, por exemplo, né?
Uhum.
Ela, além de pagar a parcela por mês, ela ainda vai pagar uma taxa de juros absurda, sendo que ela tem um dinheiro lá do FGTS, né? E que o governo está usando.
Que é dela.
Isso.
Que é dela, tá? E que o governo empresta para desculpa, tá? Para outros países, não utiliza.
Exato.
Se a gente tivesse aqui o melhor asfalto do mundo, tivesse a melhor energia elétrica mais barata, sabe?
Gasolina.
A melhor rede de educação, a melhor rede de saúde do planeta, né? Ok. Pode ficar com o dinheiro aí, porque a gente está vendo ser usado, né?
Sim.
Agora, a gente não vê nada disso. Segurança é uma porcaria no nosso país.
Péssimo.
Você sai na rua, você é assaltado.
E
outras
a
coisas.
A política
sabe,
em si,
né,
de segurança. Porque as pessoas fazem isso, por quê? Porque sabem que vai preso, fica um pouquinho e daqui a pouco já solta. Porque não querem ficar sustentando os caras lá na cadeia com o nosso dinheiro. Então é melhor deixar eles soltos para continuar roubando. Pelo menos eles vão estar aqui fora, eles vão estar gastando com os caras, entendeu? Mas que em compensação, quem que vai estar gastando é a gente que vai ser roubado,
não,
né? Que vai comprar
aspas, né?
Celular, notebook, essas coisas.
Por que que você tem policial? Porque você tem bandido.
Sim.
Se você não tem bandido, você não precisa de policial. É assim, é uma bola, entendeu? Mas é uma bola de neve.
Mas tem muito policial que infelizmente recebe propina, recebe coisa para
Isso.
poder fechar os olhos, entendeu? E deixar as
Aí
coisas
você teria
passarem.
menos policiais, seria menos corruptos também nessa área, né?
É,
Então, assim, a gente está perdido. Tem para onde correr.
é muito, muito
A gente
difícil.
tem para onde correr. Então, assim, se conselho servir, se eu tivesse 22 anos de idade, se eu tivesse tido um aconselhamento correto naquela época, se eu conhecesse um pouquinho mais da vida, como aquela história que depois que a gente fica experiente, a gente vê o que poderia ter feito. Mas não reclamo da vida, não, tá?
Sim.
Eu pensaria, se eu tivesse condições de, pelo menos, ter a experiência, a chance de fazer alguma coisa diferente para mim,
Sim.
se não der no Brasil, faria. Tentaria uma oportunidade num país mais desenvolvido. Não deu certo, volta, entendeu? Continua a vida
Sim,
que já
mas pelo
começa a
menos
viver aqui,
tentar,
né?
né?
Então, exatamente. Eu acho que assim é um. Eu tenho uma menina de 10 anos, vai fazer 11 anos. A gente já desde pequeno a gente prepara ela com línguas estrangeiras, né? Inglês, espanhol, outras línguas.
Muito
Tipo
importante.
assim, a gente quer dar essa oportunidade para ela. Quando ela tiver seus
Educação, né?
20 e pouquinhos,
Investimento.
exatamente. Investe pesado na educação, justamente por quê? Porque é o que a gente acredita que faz a diferença.
Com certeza, não deixar a
Não
criança
adianta.
alienada, né? Ah, vai para a
Isso.
escola, aprende tudo lá. Não, eu acho muito importante o acompanhamento dos pais para saber o que está sendo aprendido. Porque tem muito pai que fala, ah, eu não sou professora, eu não entendo nada. Mas calma, tipo, tem muita coisa que você entende, muita coisa é conversado e é importante, né, ter esse
Valores, né?
controle.
São valores.
Exatamente.
E os valores quem tem que aplicar é a família. A parte da ciência, né? Aí deixa
Sim,
para os
alfabética, essas
especialistas.
coisas.
Então, assim, isso daí tem que dar, que é o que ela leva, e a educação. Fechou esse pacote aí, o resto ela conquista. Porque o
É
resto é
verdade.
trabalho, é dedicação, é saber fazer as melhores escolhas. E ninguém é dono da verdade, né? Mas, assim,
Sim.
orientar. E assim, se ela, que é parte dela também, né? Assim, pode só os pais exigirem, mas se ela amanhã depois despertar a cabecinha dela, não, realmente faz sentido e tal, vou tentar, a gente vai tentar dar esse suporte para ela, para que ela
Com certeza,
consiga se
né?
desenvolver. Se ela gostar, ó, vai e depois você me leva.
É verdade.
Você me leva. E a gente vai para lá junto com você. Se não, a hora que der ruim, você volta, que a gente está aqui para receber. Mas assim, eu acho que. Que são fases, né? Mas,
Sim, o
né,
principal
você é
é o apoio,
jovenzinha,
né?
você tem certeza que você já pensou nisso aí também, né?
Sim, eu penso e quero muito, muito ir
Oportunidade.
para Portugal. Porque para mim, assim,
Portugal?
seria isso. Porque além de ser um país da Europa, por exemplo, né, que é bem desenvolvido e tudo mais, a língua é parecida com a nossa. Então, acho que eu me adaptaria mais
Teoricamente
rápido.
é a mesma que a nossa, né?
É.
Português, tem coisas diferentes no dialeto
Tem
ali, mas
algumas
é
coisas
parecida,
diferentes, mas é mais fácil, digamos, né, do que o
né? Se
inglês.
comunicar lá, né?
É. Exatamente. E, enfim, mas eu penso sim, futuramente, fazer alguma coisa do tipo, porque do jeito que tá, é só, né, ladeira abaixo. Assim,
Mas
lógico,
por
eu.
que que a gente está pensando dessa forma, né, Juliana? Porque, assim, infelizmente, você olha para um país, meu, que não. Você não vê perspectiva.
Exatamente, parece
O
que
país
cada
não,
ano
não.
que passa tá pior, não é?
Exatamente, você não vê um plano de que faz com que o povo tenha esperança para poder
Só vejo
estar.
promessa.
Promessa não resolve, né? Promessa não entra
É,
barriga, né? Até hoje não
exatamente. Eu vou
peguei a minha
fazer
picanha.
isso. Caramba, eu tô esperando cair a picanha do céu, Gilson, mas não caiu ainda aqui.
Eu nunca pensei que eu vi só aqueles caldinhos que nós, sabor picanha, foi só isso.
Bem isso,
Mas
Gilson.
é isso aí, tá,
É
Juliana?
triste.
Infelizmente eu não vou conseguir dar sequência. Adoraria, se você quiser puxar meu CPF e ver se tem alguma coisa que a gente possa resgatar, eu vou lá hoje.
Então, Gilson, é que na verdade acontece, em relação ao FGTS, só aparece para mim depois que o cliente autoriza no aplicativo a consulta do
Entendi.
saldo, entendeu? Antes do cliente autorizar, não aparece. Mas,
Mas digamos
você
que
falou
não
que
tem.
viu pelo aplicativo da Caixa. Eu te
Eu tenho
aconselho
todos.
também a baixar o aplicativo do FGTS, porque a Caixa é meio
Tenho, tenho,
desorganizada.
tenho. Quando a
Tem.
gente faz infelizmente, eu até gostei, viu? Nisso aí eles melhoraram, porque geralmente era muito
É.
burocrático, né? Todo o
Atualizaram um pouco o
processo da minha
aplicativo da Caixa.
rescisão foi feita foi feita por aplicativo. Eu só fiz a homologação no sindicato aqui da categoria, né?
Uhum.
E o resto, nem pisei no banco, praticamente.
Foi mais tranquilo,
muito,
né?
Muito prático, achei muito bom. Eu descobri que eu tinha sido roubado, né? Com auxílio emergencial, fizeram dois saques.
Nossa!
Um de 1.000 e outro de R$1.500 na minha conta. É, galerinha, é ligeira, esses hackers. Inclusive, vocês são um golpe gigantesco, que derem muitos. Se você tiver algum amigo, ou você mesma, ou algum parente, pede para dar uma olhadinha se não teve nenhum saque indevido no nome deles lá. Cheguei na caixa, poxa, o que é esse 1.500, não sei o que, tem um código lá e
não recebi, né?
Aí a moça falou, não, o senhor não fez saque de auxílio emergencial que o governo soltou agora na pandemia? Graças a Deus não precisei, deixei para os brasileiros que precisava, né? Daí ficou me questionando, ah, não sei quem, não foi você mesmo? Não, você tá doida. Eu não tava trabalhando e tal, não ia usufruir, né? Aí, tipo, eles dão uma pressionada só pra ver se você não tá mentindo, né?
E eles restituíram?
Aí passou 10 minutos, veio o gerente. Sim, veio o gerente. É, Gilson, a gente vai contar a verdade. No seu caso, não só você, mas muitos funcionários, trabalhadores, tiveram as contas invadidas por hackers. E fizeram os saques. Isso aí tá, tipo assim, você tem uma ideia? Deu boletim de ocorrência com a Polícia Federal.
Meu Deus.
Porque eu tive que abrir um BO, pra que aí. Mas isso faz tudo ali na hora, porque você vê como que já é um negócio bem corriqueiro, né?
Sim.
Já fizemos ali um boletim de ocorrência. Uma semana depois eu fui restituído. Não, fica tranquilo, era só mesmo pra. A gente fez aquelas perguntas pra ver se batia a história, né? Porque
sim,
deve ter gente que é bom de mentir, né? Vai lá e conta uma história e deve passar por inocente, né?
Uhum.
E aí, não, uma história é verídica, não foi você mesmo, a gente sabe quem, a gente suspeita quem foi, né? Tanto que eu falei assim, minha senha é da Caixa Econômica, cara, eu tô aqui pra fazer uma senha nova. Entendeu?
Nossa.
Então, assim, nunca tinha acessado a Caixa, né? Então, assim, aí falou, foi, eles puxaram lá, fiz o BO, passou uma semaninha e restituíram, né? Com R$2.500, mais R$1.500. Mas fizeram dois saques. Então, assim, você imagina quantos brasileiros que estão lá, sei lá, 10 anos, 5 anos,
sim,
sem fundo de garantia lá, eles não vão roubar o seu fundo de garantia de uma forma como um todo, mas tira milzinho daqui, quentinho do outro.
Já não basta, né, o Estado roubar a gente, ainda tem pessoas que conseguem fazer isso. Eu não sei como que essas pessoas conseguem. É que a gente trabalha tão certinho, tão assim, sabe? Eu, pelo menos, tenho muito isso. Eu explico tudo pro cliente, detalhadamente, sempre dou suporte. Então eu fico, como que a pessoa consegue, né, fazer esse tipo de coisa?
Antigamente o ladrão tinha que se arriscar um pouco mais, né? Ele tinha que pôr um capuz na cabeça, uma arma na mão e ir lá assaltar o banco, né? Hoje eles estão ainda com o capuz na cabeça e tal, mas eles não vão mais presencialmente. É raro e tem ainda alguns cangaceiros aí que fazem isso daí, né? Mas hoje é raro.
Tem muita coisa, né?
Via hacker, né? Online,
na internet,
a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, eles ficam 24 horas, né? Sofrendo tentativa de assalto virtual. Os hackers ficam o tempo todo tentando. Então eles têm uma equipe de pessoas para poder defender eles virtualmente. Tá, a polícia agora não fica mais ali na porta só. Fica o tempo todo tentando derrubar ou criar códigos de segurança para que os hackers não invadam o sistema. Porque se invadir, sabe quem não queria invadir a Casa da Moeda?
Então,
a norte-americana,
muito louco,
por exemplo. Então, assim, é o tempo todo, é uma briga virtual, né? Fora física, né? Que também às vezes acontece, né?
É bem complexo. Até quem trabalha em banco, né? Tipo assim, eu imagino, deve ser bastante inseguro, porque realmente tem assalto, sim. Geralmente eles, assim, aqui, por exemplo, eu tô falando com você de Atibaia, não sei se você conhece, interior aqui de São Paulo, perto de Bragança.
Conheço, eu sou de Jundiaí, meus pais são no interior de mim, então.
É perto. Então, aqui geralmente eles assaltam de madrugada, quando não tem ninguém. né, que eles não costumam assaltar de dia, né? Mas assim, uhum, a gente trabalha numa financeira, então aqui não tem dinheiro, né? A gente faz, não, né, as coisas e tudo mais, mas o depósito, o dinheiro, ele sai do banco e fica na conta do cliente. Uhum. Exatamente. Uhum. Todo graças a Deus de não ter dinheiro físico aqui, porque imagina você trabalhar num ambiente com muito dinheiro físico e que é bastante visado, né? Que nem uma agência.
Só se ele aparecer aí, você fala, você quer abrir uma, quer um empréstimo?
É, exatamente. Vamos ver se passar a FGTS.
Mas eles sabem, eles não vão assaltar qualquer lugar sem
antes ter um planejamento,
né?
Antes.
Sem fazer um planejamento antes. Eles sabem exatamente o que querem e aonde tem. Então, o foco deles é bem diferente. Não, tenho certeza que não vai... Exato. A não ser que ele queira, sei lá, seu celular, R$200, não vai
ter bastante aqui, um pouco, né? De todo mundo. A gente tem 13 pessoas aqui, né? Nesse escritório então... em específico. Mas olha, você acredita que aqui do lado tem uma lojinha que vende coisas, artigos assim de, como que eu posso dizer?
Popular.
Não, é de coisa de santo, essas, vende aqueles cheiros, esse tipo de coisa, sabe?
Tá, artigos religiosos e aquelas coisas.
Isso, exato. Aí entrou um carinha aqui, deu uma facada na senhorinha que trabalha nessa lojinha. Aqui do lado, a gente ficou muito preocupado, né? Porque...
Mas normalmente esse tipo de assalto normalmente é dependente químico, drogado, sabe? Alguém que ele não tá indo com esse viés de ir lá e, olha, eu vou roubar R$100. Ele tá indo lá pra pegar o que der. Se tiver R$50 no caixa da mulher, ele vai querer. Se tiver... Você tá entendendo? Então, assim, não é um assalto. Isso aí é um noinha, sei lá como é que o pessoal chama. É alguém assim que vem pra comprar um baseado depois, entendeu? Por 10,
sim, não é uma coisa
reais,
grande, né?
É isso. Isso aí, né? Então, infelizmente, também correndo desse risco. É menor, mas todo mundo corre. Você tá andando na rua, o cara te assalta andando na rua. Te pede o celular, o relógio. Eu já sofri assalto da pior espécie você imaginar, né? Então, assim... Tanto
já
que...
foi assaltado?
Sabe aqueles assaltos que a pessoa invade tua casa com a tua família dentro, te põe arma na cabeça?
Nossa senhora! Tipo de filme?
Tua casa, enche... Coisa de filme. Enche teu carro com as tuas coisas.
Nossa, que absurdo.
E vai embora com as tuas coisas de dentro da sua casa e você não pode fazer nada porque você está totalmente impotente.
Imobilizado, né? Porque o que você vai fazer? A pessoa tá armada, não tá em, muitas vezes não tá em um só, né? Tá com três, quatro.
Te amarra.
Ameaça, então, assim, né? Acho que ameaça. A pior é a parte da parte psicológica.
Olha, minha filha, quando isso aconteceu, tinha 2 anos de idade e um menino de, não tinha mais que 14, 15 anos, que estava ali junto com os mais velhos, ficou durante 20 minutos com uma arma apontada na cabeça da minha filha de 2 anos.
Meu Deus.
Então, assim, o que você faz?
Desesperador, né?
Então, assim, o que você faz? Eu tinha que rezar para esse cara, que é um moleque, era, né? Agora ele estava velho, se não tiver morto, eu não digo nada, porque ladrão não tem tempo curto de vida, né? Então, assim, aí o que você faz? Você vai reagir? Você vai brigar? Você vai querer dar um de machão ali na hora? Ali? Não, você tem que ter paciência, conversar com os meninos, cara, é uma criança, não, fica quieto aí, tá? Aquela coisa que tá te ameaçando, e torcer para que eles vão embora, porque bem de materiais a gente recupera, né?
Exatamente.
Você compra outra, você trabalha, mas se alguém tira a vida do teu filho, da sua esposa, ou a sua mesmo,
não tem como comprar outra.
Não volta. Então, faz parte, né? Podia acontecer com qualquer um, infelizmente aconteceu comigo. E aí isso me motivou a me planejar, olha como que é a vida, né? Se você tem limões, faça uma limonada, né? Então, assim, me planejar para sair de um bairro que eu morava num bairro de rua normal, né? Aberto.
Sim.
Me planejar para começar a construir uma casa em condomínio seguro, condomínio fechado.
Sim, com segurança, né?
Que me virar, só que infelizmente...
Porque a gente valoriza quando acontece esse tipo de coisa ou quando a gente perde algo. Porque aí, por exemplo, muita gente acha, é caro pagar condomínio, não sei o quê, mas a vida da sua família, quanto não vale, né? Porque, cara, você tá num condomínio, tem câmera, tem segurança 24 horas.
Assim, Quase
não tá
acontece.
100%,
não tá
mas
100%,
já
acontece,
tá,
mas
já tá melhor do que você morar numa casa
num
onde
bairro
não tem
aberto,
nada.
Né?
É.
Num bairro de rua, assim, de normal,
É,
né?
às vezes num local onde tem, né, bastante pessoas
Ah,
que
hoje.
usam drogas, essas coisas, né?
É, então, o bairro não era assim, não, mas é provavelmente pessoas mal intencionadas ficam circulando, né? É aberta a cidade como um
Isso.
todo e
Sim.
escolhem uma ou outra casa aí. E
É,
assalta,
eles
né?
observam a rotina, né, da família, enfim.
E aí foi isso. Então, assim, tem males que vem pra bem, né? Eu falei, poxa, vamos começar então um projeto novo? Vamos mudar tudo? Vai ser caro, vai ser difícil, vai ser uma longa jornada?
Mas vamos
Vai.
fazer, né?
Mas vamos pra cima. A gente não quer passar
Consegue.
mais por isso, né? E
Exatamente.
isso aí
Mas
nos
olha como.
motivou a dar um passo a mais, né? Um passo
Exatamente.
diferente,
Agora
mas
que você falou
criando
que
uma
tá.
boa casa, né?
Você falou que tá só num acabamento, né? Mas antes, quando você estava construindo, você já tinha se desligado ou ainda não?
Não,
Não.
eu expliquei para você que eu fui desligado agora em junho do ano passado. Eu
Em
estava no
junho.
meio da obra, eu comecei a minha obra em dezembro de 21. E aí, em junho de 22, com 8 meses de obra, mais ou menos 10 meses, sei lá quanto aí, eu fui desligado da empresa. Completou um
Entendi.
ano que eu estou desempregado agora, dia 10 de junho. A gente, infelizmente, conta os desempregados, a gente conta os dias, né?
É. É verdade,
Até
exatamente.
15
Eu
e
lembro
pouco.
quando eu tava procurando emprego, viu? Porque era difícil.
Então, assim, é uma
Primeiro
situação
emprego, a
tensa.
gente nunca
Meu Deus.
esquece.
Né?
Ô, Gilson,
E aí, você vê, né?
mas deixa eu só te passar uma coisa, tá? Só para você ter
Fala.
uma noção. É que agora você está construindo e tudo mais. Eu vou te mandar uma mensagem no WhatsApp para você ficar com o meu contato. Se de repente surgir uma dúvida, alguma coisa, se eu puder ajudar em alguma coisa, estou à disposição, viu?
Tá bom.
Lembra que eu
É,
te falei da casa que você falou que está construindo e tudo mais? Você tem uma estimativa de quanto que vai valer quando você terminar?
Essa casa aqui
É.
que eu tô finalizando aqui?
Isso.
Tem sim, eu espero que muito.
Muito.
Essa casa
Tipo
aqui a gente está
quanto?
avaliando tipo assim uns 4 milhões.
Uns 4 milhões, maravilha.
Uhum.
Hoje a sua. Você falou que por enquanto você está sem. Tá. Você falou que por enquanto você está sem a renda, é. Mas você tem uma renda assim, mais ou menos por fora, não tem?
Tenho. Eu faço alguns bicos como autônomo na área de engenharia. Né? Mas nada assim, é quando aparece, né? Eu não, meu foco é voltar para a empresa, né? Voltar para a empresa. Eu não quero continuar como autônomo, não. Apesar de ter algumas vantagens, mas eu não tenho esse perfil. Entendeu?
Sim, entendi.
Né?
Certo. Beleza. Aí você falou que a sua renda da sua esposa será que gira em torno de pelo menos uns 6 mil? Pouco mais, pouco menos?
Um pouquinho mais. Minha esposa é diretora de uma empresa. Então, ela tem um bom cargo que nos dá esse conforto, que pode estar me dando essa estabilidade que permita que eu procure o trabalho com um pouquinho mais de segurança, né?
Com mais
Porque
tranquilidade.
ela consegue sustentar os custos da casa. Mas eu sou um cara das antigas, infelizmente fui criado de uma forma que o homem é o provedor. Entendeu?
Sim.
Tem gente que não gosta dessa conversa, eu tomo cuidado para falar, mas eu fui criado assim, eu tenho que sustentar minha família.
Sim.
Entendeu?
Lógico.
Então, se eu tiver saúde, eu não acho nada mais certo do que dividir as contas com a minha esposa.
Com certeza.
Mesmo ela tendo um salário superior ao meu. Entendeu?
Sim.
Não, legal. O que sobrou legal, vamos investir, tanto que a gente está tendo que fazer um patrimônio legal. Porém, vamos investir, mas no dia a dia é meio a meio. Paga a
Claro.
escola da criança, conta da casa. Então, assim, tudo é dividido. E o que se ganha junto é aplicado para a família, né?
Não, bacana. Por quê? A gente trabalha com uma linha de crédito, não sei se você já ouviu falar, Gilson, chama Use Casa. Conhece?
Use Casa?
Isso.
Não.
É como se fosse um crédito pessoal, né? Só que, como geralmente, né, eu chamo Use Casa justamente porque o imóvel do cliente, né, é utilizado como garantia, o banco concede uma taxa muito mais baixa do que de um crédito pessoal. Então, a gente consegue taxas a partir de 1,15. Então, é muito bom. E também consegue um parcelamento muito maior. Se você tem uma ideia, tem cliente que consegue fazer até em 240 meses, tá? Então aí, lógico, a pessoa amortiza, né? Vai pegar de trás para frente para poder terminar mais rápido. Mas é uma possibilidade bacana por conta de conseguir pegar um valor alto, tá? No seu caso mesmo, você falou que sua casa vai ser avaliada mais ou menos uns 4 milhões. Então, você conseguiria aí, não sei quanto que é a renda de vocês por mês, mensal, mas digamos que, exemplo, tá? Se fosse 12 mil reais, tá? 12 mil reais, vocês conseguiriam estar pegando aí pelo menos uns 400 mil reais, entendeu? Não sei se vocês têm algum projeto aí para o futuro, mas de repente, às vezes, né, quer fazer alguma coisa, montar um negócio, enfim.
Ah, mas aí ele não tem que ser usado simplesmente para uso exclusivo para construção ou acabamento, porque, interessante, pô, você tem uma linha de crédito, né? Você vai estar fazendo uma penhora do seu imóvel como garantia, e você consegue uma linha de crédito, mas aí você está falando uso e casa, dá a impressão que é alguma coisa específica para a construção civil. E aí você pega, resolvi comprar uma loja, e vai lá e compra a loja.
Dinheiro, uso e casa funciona assim de forma. A casa, como eu falei, é utilizada como garantia para o banco, né? E o valor, ele cai líquido na conta do cliente.
Você faz o que quiser
com o dinheiro. Exatamente.
E hoje, quanto que está a taxa anual desse investimento?
Desse uso e casa. Vamos verificar aqui para você.
Só para ter uma ideia. Não que eu vá fazer, mas eu
não
fazer.
Sim, lógico. É que nem eu falo, formação nunca é demais. A gente nunca sabe dia de amanhã, né? Não custa saber. Deixa eu verificar aqui. Se fosse... Simular. Se fosse no prazo... Peraí que eu entrei no... Tô entrando no simulador aqui pra poder fazer. E você sabe como o computador é, né? Ele cisma de ficar meio lento na hora que eu tô fazendo.
Como você é novinha, eu mexo com o computador... Quando você nasceu, já mexia. E a gente tinha um computador que chamava Pentium.
É Lentium.
A gente chamava Lentium. Exatamente. Hoje as máquinas são mais rápidas, então não dá mais com esse termo. Mas era assim, você saía, deixava a máquina ligando, iniciando, ia tomar um café, voltava, a máquina estava lá ainda.
E às vezes a gente fica com cara de tacho, né, esperando o computador funcionar, e quando tá ali na ligação com o cliente está com pressa, aí é aquele nervosismo para funcionar logo. Tá. Vamos lá, então. Meu Deus, espera, deixa eu colocar no silencioso aqui, no VoIP, porque... Fica tocando enquanto eu tô falando com você e atrapalha. UF tarifa. Tá. Exibir evolução. Vamos ver aqui. Nesse caso aqui, ó. A taxa ficaria de juros 1,50, tá? Taxa no... Ficaria 1,50 nessa linha, 1,50 por mês, tá? Mais barato do que um consignado, que o pessoal que faz, né, geralmente tá... A gente tá conseguindo, pessoal do governo, estado de São Paulo, a gente consegue taxa de 1,75, no caso tá 1,5. Teve, por exemplo, ano passado mesmo, em outubro, em setembro, outubro, a gente fez muito pessoal da categoria O, o pessoal que é temporário do governo, né, que é contratado, e eles não conseguiam fazer empréstimo em lugar nenhum, justamente por não ser efetivo, né, ter prazo ali para terminar. E a taxa deles...
Mas como é que vocês concorrem? Sua taxa está alta. Se eu for na econômica, por exemplo, eu pego empréstimo melhor.
Então,
é que talvez tenha só essa questão do uso de casa que eu posso destinar ele para o que eu quiser. Né?
Isso, exatamente. Não é do financiamento, não imobiliário, tá? A gente não faz, a Caixa, eles fazem aquele... para fazer a construção e a obra, né? Não, mas a construção é o terreno, você pode usar, né? A gente não, a gente faz o valor para você comprar o imóvel, tá? Exemplo, já tem um imóvel lá pronto, eu quero comprar. A gente consegue assim com uma taxa legal e dá para fazer dessa forma. Ou então esse use casa, que a pessoa já tem a casa e ela quer usar o imóvel como garantia para pegar um valor maior. Você tem uma ideia que eu estava falando do temporário, do mês do ano passado. Eu ofereci para o cliente, no caso dele estava dando para liberar 60 mil, 60 ou 80, alguma coisa do tipo. E aí ele falou não, que não era o que ele, era pouco, ele precisava de mais. Aí eu perguntei se ele tinha o imóvel e tudo mais, ele falou que tinha um apartamento avaliado em 360 mil, e ele pegou 180 mil nessa linha de crédito, né? Uhum. Aí ele tá fazendo aquela forma que eu falei pra vocês, de amortizar, pagar de trás pra frente, vai terminar de pagar mais rápido, e a taxa de juros que ele pegou no Zicasa foi mais baixa. A do consignado tava 2,10, né? Pro pessoal que é temporário, pessoal que é efetivo consegue taxa de 1,75, mas o pessoal que é temporário tava 2,10. E ele conseguiu uma taxa, acho que foi de 1,45 no ano passado. Então, assim, foi vantajoso para ele, conseguiu um valor maior e conseguiu uma taxa mais baixa também.
Uhum. É, mas mesmo assim... Bem, entendi. Cada... Não tô... Né? É...
Sim.
Nós estamos falando de 18% ao ano. Então, assim, é uma taxa alta, né? Mas é uma taxa que o mercado pratica, tá bom?
Não, é. Tá dentro da realidade, não tá abusivo.
Exatamente, tá dentro da realidade e tá dentro daquilo que o mercado pratica. E cada cenário que faz, porque de repente... Por que que eu perguntei, né? Porque de repente posso ter uma necessidade de, como você mesmo falou, de alguma outra... atividade financeira, onde eu vou ter um retorno muito maior do que compensa pegar o dinheiro de você, emprestar, pagar você e ainda estou em lucro.
Exatamente, exatamente. É isso que eu prego,
então,
Gil.
Tem que entender, quem sabe um pouquinho de finanças, sabe o que eu estou falando, né? Você
é investimento, né? Às vezes você está precisando do dinheiro,
tem umas pessoas que perguntam para mim assim, Gilson, com quem você investe? Eu visto alguma coisa com a XP, tá? Então, assim, o que você faz? Então, você quer falar, cara, mas assim... Você vai deixar na poupança ou vai deixar no colchão? O dinheiro é ingrato. Dinheiro na poupança, você está lucrando 3,5, 4 ao ano. Pô, qualquer aplicação aí conservadora, você vai tirar 8, 10%. Não é melhor? Ou pior ainda, deixar o dinheiro guardado em casa, ele só
desvaloriza. Eu posso ganhar 1,15, 1,15,
ganhar um centavo em cima de um real
meio,
já é um lucro.
Né?
Não, você concorda, se eu ganhar um centavo em cima de um real, já é um lucro, mas se você deixar ele parado, você vai estar perdendo um centavo, já não
Exato.
É um prejuízo? A galera não consegue enxergar isso.
Exatamente. Olha, eu vou falar pra você, eu era bastante ignorante, eu ficava com medo. Meu pai é assim, eu tô tentando mudar a cabeça dele, mas ele ainda fica... Ah, não,
é
que
a gente
na
tem
caixa...
Mito, Juliana, a gente tem um mito que é o seguinte, às vezes a gente que nós, se entendemos, às vezes, não somos... milionários que a gente vê aí, né, Bela Musk da vida aí, o cara, pô, mas o cara investiu 1 milhão, ganhou 2, né, o cara, às vezes a gente tem que entender em percentual, né, pô, se você tem uma sobrinha de 100 reais que você ia gastar ali à toa, ia perder esse dinheiro, aplica, não é melhor daqui um ano tá valendo 110?
Exatamente. Exatamente.
Ah, mas 10 reais não vai mudar minha vida, mas é de 10 em 10. É acreditado que a galinha enche o bico, o papo de grão em grão, existe. É que
mas essa pessoa que pensa dessa essa pessoa que pensa dessa forma, 10 reais não vai mudar minha vida, mesmo que ela pegue 1.000 reais, ela vai falar também que não vai mudar a vida dela, ela vai gastar.
Exatamente, exatamente. E aí a tal da educação financeira, né? Que a gente tem que começar lá.
Exato, podia ter na escola, né? Isso daí, porque faz muita diferença. Eu sou muito a favor de substituir aula de artes por educação financeira. Acho que ajudaria muito.
Mas aí você tem que mudar de governo. Qual é o interesse de ter pessoas que criticam ou que questionem o que o governo oferece?
Vai ser ruim para eles, né?
Vai ser ruim para eles, que ninguém vai investir na poupança, ninguém vai investir em fundo do governo. Ninguém. Então, assim, eu preciso, de certa forma, ter uma condição de convencer, né, vou usar essa palavra, né, porque senão valoriza as pessoas, de convencer as pessoas que aquilo que eu faço é bom.
Exatamente.
Né? Então é isso que eles vão pregar. Nunca você vai ver numa escola pública, ou se ver, é porque algum professor iluminado que está colocando o serviço dele em risco, resolveu ensinar.
Eu vivia questionando o meu professor de geografia.
Por que a gente não sabe? Olha, eu vim aprender inglês só depois dos meus 20 e poucos anos e falo muito arranhado, né, não sou fluente. Mas eu tive inglês desde a quinta série. Por que o aluno entra na quinta série e não avança do verbo to be?
Exato. Ele
entra no segundo grau e não sabe o verbo to be.
Pra não sair do Brasil.
Exatamente. Como teria sido ter uma população inteligente ou que me questiona? O lance é festinha, picanha e cerveja.
E show da Anitta, né?
No fim de semana.
Da pipoquinha.
E acabou.
É isso, entendeu?
E aí, quando vê o cara lá passando com uma Lamborghini, com uma Porsche, viajando o mundo inteiro, fala mal do cara, que o cara é exibido, vamos usar essa palavra, exibido, né? Convencido, sei lá, né? Que o cara.
Sim.
É, mas o cara trabalhou, batalhou, achou brechas, legalmente falando, né? E fez
Sim.
a vida dele.
Né? Sim, exatamente. Ele criou ali uma estratégia e seguiu aquilo que ele acreditava, porque todo mundo tem oportunidade, tem escolha, né?
Exatamente.
E
tem que se mexer, viu? E tem que se mexer.
Exatamente.
Se você ficar inerte, as coisas não acontecem pra você, não.
Não dá pra ficar inércia, né?
Curiosa, que vai pra cima das coisas, que faz acontecer. Você tem que ter ação.
Isso, e faz com vontade, né? Não porque a gente fala assim, ah, eu tentei, mas daquele jeito, né?
Isso aí. Isso aí, não. E nunca desanimar também, né, Juliana? Assim, a gente... Tô chamando você de Juliana, né?
Opa, isso mesmo, tá certo, Juliana. Juliana. Pode chamar de Ju, se você quiser.
Não, aqui é porque eu tenho minha filha chamando Ju. Então, que tá dizendo, Juliana? Então, assim, então, Juliana, a gente corre o risco de dar certo, não dá, em tudo que a gente faz na vida, né? Ninguém tem 100% de certeza, mas não pode desanimar, né?
Exatamente.
Ah, não deu certo aqui, não vamos abaixar a bola, não, vamos tentar uma outra alternativa, vamos buscar ali uma outra maneira de sobreviver, de fazer acontecer, mas sempre correr atrás, né? Parece esse papinho daquelas balinhas que tinha antigamente que vinha com frasinhas de motivação, mas funciona, sabe? Para-choque de caminhão, né? Acho que não é do seu tempo. É muito novinha.
É verdade.
Mas é isso. Mas é isso. Ah, mas legal. Manda o seu contato, que se de repente tiver alguma coisa, eu te dou um alô e a gente volta a falar.
Opa,
tá bom?
Com
eu posso
certeza.
Também saber de algum amigo, alguém que...
Exatamente, que precisa, né?
Eu te indico.
Opa, maravilha, Gilson.
Bem bacana, tá?
Ajuda
um pouco
demais.
Eu conversei com você, já deu pra perceber que você é uma menina que tem muito futuro, tá bom?
Muito, muito obrigada aí pela oportunidade, pela nossa conversa, fiquei feliz demais, porque assim, o meu trabalho, Gilson, é um trabalho que é muito gratificante, eu gosto muito do que eu faço, entendeu? Só que tem muitas coisas, né, que a gente acaba às vezes ficando chateado e tudo mais, então quando a gente tem uma conversa legal com uma pessoa e tudo mais, acaba animando, né, e a gente abre horizontes, que nem a nossa forma de pensar é bem parecida, assim, digamos, e isso... É bacana, né? É bacana a gente trocar ideia com pessoas também que pensam da mesma forma, às vezes uma acrescenta, né? Uma coisa ou outra.
Se você soubesse de onde eu vim e onde eu tô, entendeu? Que eu já fiz na minha vida, você ia falar, meu, você foi um cara fora da curva. E foi isso mesmo.
É.
Mas por quê? Justamente porque você coloca uma meta.
Porque você fez diferente das pessoas que fizeram as mesmas coisas e estão no mesmo lugar, né?
Ou pior ainda, assim, do que estavam, entendeu?
Exatamente.
É caminhar certinho, andar com pessoas direita e não desanimar, né?
Exatamente.
Mesmo, infelizmente, é difícil, né? Um ano desempregado, mas eu vou fazer o quê? Eu vou reclamar da vida? Vou xingar? Vou sair?
Não vai mudar, né?
Não vai mudar. Eu tenho que continuar insistindo, buscando. Uma hora o sol vai voltar a brilhar. Pronto.
Exatamente. É isso aí. Continuar na busca, né? É. Que as coisas vão dar certo. Você vai conseguir o emprego. Se não ganhando a mesma coisa, ganhando mais. Acredita, Gilson?
Com certeza. Acredito sim. Tá bom? Juliana,
tá bom.
Obrigado, tá?
Obrigada,
uma pena
tudo
que eu não pude te ajudar aí, né? Me ajudar a sacar o fundo de garantia, que já não tem mais.
Fica tranquilo, viu? Não, mas vai dar certo. Eu tenho certeza que a gente ainda vai fazer negócio, Gilson.
Que legal, tomara. Seja bom para os dois.
Tá bom, obrigada. Tchau, tchau, viu?
Tchau, tchau. Abraço, tchau.